Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. O assunto de hoje eu queria ler, porque muita gente que está aqui não veio de manhã. Quem lembra, foi falado hoje de manhã, quem lembra, foi falado hoje de manhã. Alguém poderia dizer alguma coisa para mim? Resumidamente. Alguém poderia? Levanta o dedo. Leva o microfone, mesmo. Não sei. Para quem levantar o dedo.
Quem se habilita?
Foi boa a reunião de manhã, mesmo?
Foi.
Hã? Foi boa? Então, o que, que foi falando? Hã? Então não foi bom, hein?
Ótimo, ótimo. Eu que não gosto de falar no microfone.
Foi bom.
Cantar.
Qual a passagem que nós vimos?
Apocalipse.
Nós vimos Apocalipse, depois nós vimos
Mateus.
A parábola. Mateus 12. Hã? Mateus. Estava aqui de manhã? Lembra do que foi falando? Lembra? Ali a irmã Anica lembra. Dá para ela falar um pouquinho para nós.
O senhor falou em Apocalipse, né? Que no reino de Deus, que Deus vai reinar e os seus servos servirão. E o senhor perguntou o que se quer servo, né? Aí o senhor falou que os servos, que vai ser o povo de Deus, vai ser as pessoas que fizeram bem, que são humildes, que fizeram bem nessa vida. E que como recompensa vão ser servos de Deus.
Amém. Mas, né, muito bem. Pelo menos graças a Deus que alguém, né, perdeu totalmente o fio da meada. O que mais? Alguém poderia dizer alguma coisa mais? Ou reforçar o que ela disse?
O Júnior viu no site? Viu?
O Júnior estava, não? Tá. O Júnior estava, não. Você estava nos e-mails? Também não. Maressa estava. Maressa.
Aí pega o microfone e não lembra de nada, né?
O quê?
Não, mas amém. Foi falado que o servo de Deus não é aquele que fica lendo a Bíblia o dia todo, que vem à reunião, mas é aquele que faz o bem, aquele que não comete injustiça. Vou lembrar mais. Aí depois foi lido a parábola do servo, que...
Onde está? Onde está?
A parábola?
Na Bíblia.
Na Bíblia, Mateus 18, 23, né?
Mateus 18, 23.
Aí lá o senhor explicou, né? Que o servo, ele, a dívida dele era muito alta com seu senhor, que para ele pagar, nem que ele vendesse os familiares dele, as pessoas que ele mais amava, ele não conseguiria pagar o tamanho da dívida que ele tinha com o seu senhor. E mesmo assim, o senhor perdoou toda a dívida dele, né? E aí depois o servo, com o seu conservo, o seu conservo tinha uma dívida com eles. O conservo é aquele que segue o mesmo Deus. Aí ele não perdoou a dívida, né? Então, assim, o que Deus quis falar com a gente? Que ele, com todos os nossos defeitos, com todos os nossos pecados, se a gente for até ele, se a gente receber o perdão dele, nós vamos ser salvos, né? Vale mais para Deus isso, assim. Porque o que acontecia? Os fariseus, os escribas, eles buscavam a Deus, achavam que buscavam a Deus, liam, reuniam, mas não faziam bem. Então, para Deus, importava mais o quê? O bem, fazer o bem e Deus perdoar os nossos pecados. Assim, eu não consigo, pego o microfone, eu não falo direito, esqueço as coisas, mas eu acho que é.
Amém. Mas muito bem. Dá para Ana, vamos ver o que a Ana notou aqui.
Foi falado que o senhor explicou a respeito do mundo, a situação, a nossa situação. O senhor perguntou assim, por mais que às vezes a gente tenha alguns dias felizes, se for perguntar, todo mundo passa por alguma angústia. Não tem ninguém, às vezes a pessoa esconde, mas não tem ninguém que não tem uma tristeza, uma dor nessa terra. E que Jesus tem uma esperança pra gente, tem o reino de Deus, né? Que ele vem anunciar, como foi falado no sábado também, o reino dele. E que o reino dele vai ser para os seus servos, né? Sim, o senhor explicou o que é servo, como as meninas já falaram, que o servo é aquele que é bom, né? Às vezes a gente acha que o servo de Deus é aquele que só fica lendo a Bíblia, que só fica tocando violão, mas não, é aquele que consegue ser humilde, aquele que consegue ser bom, aquele que não faz nenhuma maldade. E que o tempo que nós temos para alcançar o reino de Deus é agora, né? Sim, tem, como o senhor explicou também, que o reino de Deus é para aqueles que receberem esse perdão de Deus, né? Sim. Foi mais ou menos isso.
Amém. Amém. Nós vimos aquela parábola que nós lemos, foi Mateus 5, 18. 5, 18. A parábola que nós lemos foi Mateus 5, 18. 5,
18, 23.
18, 23. Mas eu queria ler uma visão. Uma visão que a Carmen teve, eu li a visão depois da reunião. Logo depois da reunião eu li a visão. Mas eu creio que muita gente, né, com fome, querendo ir embora, etc., calor, às vezes não prestou atenção. O interessante é o seguinte, é que a visão foi tida antes da palavra. A visão foi tida no início da reunião, no começo da reunião, ainda durante o louvor. Então ela colocou aqui assim: vi no início da reunião um homem vestido de branco que vinha encontrar a sua noiva. Ele a olhava e depois observava o vestido, observando com um sorriso no rosto. Vi que o lugar para onde aquele homem a levava era cheio de anjos, e ele dizia: vi que o lugar para onde aquele homem levava a noiva, né? Ou ia levar a noiva, era cheio de anjos, e ele dizia: aqui é assim. Então eu via que lá não tinha mais calor, não tinha mais maldade. Todos os que ali estavam tratavam uns aos outros com mansidão, com alegria, não tinha ira, não tinha dinheiro para correr atrás. Ele dizia novamente: estes chegaram aqui porque entenderam e deixaram isto antes de chegarem aqui. Então eu vi o quanto valeu a pena o esforço e o dar ouvido. Não podia desprezar uma palavra antes de ir para lá. Não podia ou não poderia desprezar nenhuma palavra antes de ir para lá. Se não fosse assim, nunca chegaríamos lá. E lá era maravilhoso. Então essa visão foi tida antes da palavra. Foi tida antes da palavra. O que que nós falamos? O que que nós enfatizamos? Vou fazer... Você abre a sua Bíblia no Apocalipse capítulo 22. Eu disse o seguinte: capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Eu queria que vocês viram o tanto que é difícil. A reunião foi de manhã. À tarde a gente já tem dificuldade para falar. Se você fosse falar da reunião para uma outra, talvez você não soubesse falar. Entendeu? Então Deus disse: dai e dá-se-vos-á. Dai e dá-se-vos-á. Por que que às vezes nós temos pouco? Ou não temos nada? Porque nós não temos como dar. Nós não sabemos dar. Nós não sabemos transmitir. Tá certo? Ide e pregai o evangelho. A igreja tem que saber. A igreja tem que saber falar. A igreja tem que saber, né? Porque se a igreja não fizer isso, se a igreja não for a luz, se a igreja não for o sal, ninguém mais será. Se nós que somos a igreja, nós que somos a luz, nós que somos o povo de Deus, nós não sabemos falar. Às vezes você pergunta à pessoa, durante a reunião, às vezes a pessoa está fazendo conta, está fazendo... durante a reunião a pessoa está voando, né? Então, como que a pessoa vai depois falar? Aquilo não vai falar. Quer dizer, da boca dela, da boca da pessoa, não vai sair aquela palavra. Então, quando nós falamos de manhã, uma reunião muito boa, por sinal. Teve coisas muito importantes, mas que às vezes não ficou no coração da pessoa. Então não vai produzir vida. Não vai produzir vida. É preciso que a gente creia nisso, saiba que nós estamos sendo aqui hoje julgados. Hoje ainda passei o dia inteiro comentando isso com as pessoas. Normalmente, a palavra não foge porque eu falo o tempo todo. Então a gente comentava assim, que quando Jesus falou, olha, eu não julgo, mas a palavra que eu tenho dito, essa vai julgar. Eu não julgo, mas a palavra vai julgar. Então tudo o que está sendo falado, se for uma palavra de Deus, ela vai ser cobrada, ela vai ser exigida, o resultado, o fruto. Saiu o semeador a semear e ele semeou. Com qual intenção? De que aquela semente produzisse fruto. E a semente que frutificou, mesmo assim, se o fruto não foi bom, ele cortou o machado, está posto a raiz da árvore. Tá. Agora, vocês viram a visão. A visão foi exatamente a palavra de tudo que nós falamos hoje de manhã. Né? E ele observava com orgulho. Ele observava a noiva, a igreja, com satisfação. Né? E aquilo que nós estávamos falando era para motivar a igreja, para incentivar a igreja. Mas muitos, a maioria dos que estão aqui, talvez não estavam de manhã. E é por isso que às vezes tem dificuldade para entender. Tem dificuldade para entender. Para acreditar. No Apocalipse 22, versículo 1, está assim. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. No meio da sua praça. O que ele estava mostrando? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. O trono de Deus, ele está aonde? Aonde está o trono de Deus? Né? A igreja, o Monte Sião, a igreja, Jerusalém, Celestial, etc. E aqui está o trono de Deus. Aqui está o trono, e ele está sentado no trono. E daqui corria o rio. Daqui corre o rio. O rio da vida, a água que vem banhar, né, que vem a água que vem lavar essa cidade, aqui, ó. O rio, que é a palavra, A palavra de Deus, ela é ela que te salva. Ou ela vai te condenar, ou ela vai te salvar. Vai nos salvar, ou vai nos condenar. Então mostrou-me um rio, o rio da água da vida, o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono, saía do trono. Do trono de Deus. No meio da sua praça, aí é a cidade, Jerusalém, a cidade. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. A árvore da vida. Aqui é uma figura. É uma figura, e você imagina. O rio corre aqui no meio. E aqui também está a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Sim, né? Ele é a árvore da vida. Ele é a árvore da vida. E essa árvore da vida, ela está também plantada no nosso meio. Nós também somos árvores. Ele é uma árvore também. A árvore da vida. Aquela árvore que estava lá, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore lá, ela está hoje aqui no meio de nós. Aquela árvore lá, hoje ela está no meio de nós, plantada aqui no meio de nós. A árvore do conhecimento do bem e do mal está? Aqui fala que a árvore do conhecimento do bem e do mal está aí? Não. Aqui não está a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é interessante que a espada foi colocada, né, guardando a árvore da vida. Então, a pessoa que tem acesso à árvore da vida, ele passou pela espada. E ele tem acesso à árvore da vida. Ela está no meio de nós. Ela está no meio de nós. Ou seja, Jesus Cristo, Deus, está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Amém? Mas tem um versículo em Isaías que fala assim: saberás que eu sou o Senhor. E sabe o que, que eu acho? Que a gente não tem, nós não temos assim, noção do que seja Deus. Nós não temos noção do que seja Deus. Saberás que eu sou o Senhor. Por enquanto, a nossa fé não alcança essa altura de saber quem é Deus. O que que é Deus? O que que significa Deus? E por isso é que nós às vezes brincamos, nós às vezes relaxamos, nós às vezes fazemos as coisas tudo assim com uma certa displicência, porque nós não imaginamos o que seja Deus. Nós não imaginamos o que seja Deus. Nós imaginamos Jesus Cristo como aquela pessoa humilde, simples, que um dia voltará, mas aí volta aquela mesma pessoa humilde e simples, apanhando de todo mundo, sendo maltratada, etc. Nós não temos ideia do que seja Deus. E lá está escrito assim: saberás que eu sou o Senhor. Você vai saber que eu sou o Senhor. Quando é que nós vamos saber, né? Quando é que nós vamos saber que Ele é o Senhor? Por enquanto a gente não tem essa fé. Nós não temos ainda essa ideia do que seja Deus. Que seja Deus. Jesus tinha. Tinha. Por que que ele tinha? Ele alcançou. Ele conseguiu alcançar. Deus, nós falamos também essa semana, não sei se foi aqui, né, que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Agora, é preciso que Cristo esteja em nós. Mas, por enquanto, ainda nós não temos isso, não. Por enquanto, nós ainda parece que vamos levando a coisa assim, meio devagar. Deus estava em Cristo. E ele tinha consciência de que Deus estava nele. Amém? E era por isso, porque ele se fez homem, habitou entre nós. Quem estava aqui quarta-feira? Foi quarta-feira? Hã? Hã? Foi ontem? Foi ontem? Foi ontem. Né? Que Deus estava nele porque ele podia mandar o morto levantar, ele podia parar o enterro, ele podia andar sobre as águas, ele podia. Deus estava nele. Mas Deus não nasceu nele. Deus não nasceu nele. Da mesma forma, eu, quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou. É para que eu também alcance o que ele alcançou. Se eu andar no caminho que ele andou, eu vou alcançar o que ele alcançou. O que, que ele alcançou? Deus. Ele alcançou Deus. Buscar-me eis e me achareis. Todos nós temos que achar Deus. Todos nós temos que encontrar Deus. Porque todos aqueles que estão ali na Jerusalém Celestial são as pessoas que têm Deus. São as pessoas que encontraram Deus. E para encontrar, elas tiveram que buscar. Elas tiveram que realmente fazer um esforço maior do que os demais para que ela pudesse realmente ter Deus. Então eu volto a dizer, Jesus Cristo, um homem, ele iniciou o reino de Deus. Ele começou ali o reino de Deus, né? O início, o princípio foi através dele. O primogênito, o primeiro filho de Deus. Então, Deus estava naquele homem. Agora, todos os outros, Deus vai ter que estar também em todos os outros. Ele vai ter que estar em mim. Amém? Agora, por exemplo, uma visão dessa, numa reunião que eu não havia ainda falado, eu estava falando. Antes da reunião, ele já estava mostrando o que eu ia falar. E, sinal que eu estou chegando perto. Se eu ainda não tenho, eu estou me aproximando, eu estou chegando. O caminho, pelo menos, eu acho que eu já achei o caminho. Então, quando nós líamos aqui, eu estava dizendo para a igreja o seguinte, que hoje, nós estamos vivendo um tempo, uma época, de muita dor, de muita angústia, de muita tristeza. Sabe? De muita luta. Hoje nós estamos vivendo uma época extremamente difícil. Mas que poderia ter uma esperança, que a igreja tinha uma esperança. Porque tinha uma promessa de Deus, havia uma promessa de Deus para nós. Havia uma promessa de Deus para nós. Lê para mim, filho, o capítulo 22 de Apocalipse, versículo 3.
E ali nunca mais haverá maldição contra alguém.
Aí, então, o que, que ele viu? Ele teve uma visão do trono de Deus, do rio, da árvore da vida, plantada, a árvore da vida. Né? O que mais que ele viu? Ele viu que esse lugar era um lugar maravilhoso, era um lugar bonito, era um lugar tremendo. Ele viu que esse lugar era muito precioso. Era uma cidade, é numa cidade. Gente, isso aqui nada mais, nada menos é do que o povo de Deus. O povo de Deus. Isso aqui é o povo de Deus. Então, ele diz aqui: ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E na sua testa estará o seu nome. Lê de novo, por favor, filha.
E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E na sua testa estará o seu nome.
Amém. Então eu estava dizendo o seguinte: quem é que vai ficar, quem que vai existir aqui nesse lugar? Quem vai estar nesse lugar com Deus? Os seus servos. Servo de Deus. Então eu até falei como exemplo o seguinte. Como exemplo eu disse o seguinte: quando você fala, por exemplo, você fala assim: o Silvano é um servo de Deus. Foi isso que eu falei de manhã, não foi? O Silvano é um servo de Deus. O que você pensa do Silvano? Só um, com o microfone. O que você pensa do Silvano? Dá pra... Você estava de manhã aí, né? Você sabe responder.
Eu penso que ele só faz o bem.
Você imagina um servo de Deus na zona?
Não, senhor.
Você imagina um servo de Deus traindo a mulher?
Não, senhor.
Você imagina um servo de Deus roubando?
Não.
Você imagina um servo de Deus na política?
Não.
Certo? Nenhum. É verdade?
De verdade.
Mesmo?
Mesmo.
Se o cara está na política, não pode ser servo de Deus? Pode?
Já não é servo de Deus, só de se candidatar já não é.
Como?
Só de se candidatar já não é.
Não entendi. Só candidatar já não é?
Porque chegar
não sei,
lá...
eu não sei. Sei o que está falando. Mas, quando fala, fulano é um servo de Deus. Você imagina um servo de Deus na bagunça, na baderna? Não imagina. Você imagina uma serva de Deus na putaria? Imagina? Então não, gente. Quando a gente fala fulano, fulana, é um servo de Deus. Você automaticamente vem na sua ideia uma pessoa, Godoy. Que jeito, Godoy? Íntegra. Uma pessoa, sabe, é um doce de pessoa. Você imagina, fulano é um servo de Deus. Concorda comigo? Você não imagina um cara de jeito nenhum, desonesto. Você não pensa nisso. Interessante, gente, que aqui só estarão os servos de Deus. Só os servos de Deus. Então, quando a pessoa alcançar, quando ela alcançar esse padrão, quando ela alcançar esse nível, ela vai ser marcada. A Escritura diz que os servos terão na sua testa o seu nome. Um novo nome. Nem o nome que a gente tem aqui vai ser aproveitado. Um novo nome, eu não sei qual vai ser. Amém? Eu só quero dizer para você e reforçar para você que não são as pessoas que andam com a Bíblia na mão, não são as pessoas que vão às vezes às reuniões, não são as pessoas que às vezes pensam que estão enganando a Deus, são as pessoas que servem a Deus. Deus sabe quem serve e quem não serve. Deus sabe. Por isso é que nós falamos: eu não posso julgar, mas a palavra de Deus julga. Nós vamos ser separados pela palavra. Jesus disse aos fariseus, aos escribas, fariseus: ora, se vocês não soubessem o que tem que fazer, não teriam pecado. Mas porque vocês sabem o que tem que fazer e não fazem, o seu pecado permanece. Na verdade, eu acho que toda a igreja aqui sabe que é ser um servo de Deus. Na verdade, a pessoa sabe que um servo de Deus não faz isso ou faz aquilo. Todo mundo sabe como deve proceder um servo de Deus, como deve agir um servo de Deus. Todo mundo sabe. E se ele não faz, ele não faz porque não quer, ele não faz porque ele não está se importando, ele não está se esforçando para ser um servo de Deus. Porque se o reino de Deus, que ali é o reino de Deus será constituído pelos servos de Deus. O que que isso aqui foi de Deus? Meu filho amado, meu servo. Quantos não quiseram servir a Deus no passado e não foram capazes? E não conseguiram servir a Deus? Tamanho é o peso de alguém, do peso de, para alguém que quer realmente servir a Deus. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Amém? Os escribas e os fariseus, que faziam tudo aquilo que fizeram, né, que estavam todo sábado na sinagoga, que vestiam vestes decentes, mulheres que não mostravam nem a orelha, não conseguiram servir a Deus. Não conseguiram servir a Deus. Então não é fácil. Na verdade, não é fácil. Mas não tem outro caminho. Só existe esse caminho. Se alguém quiser servir a Deus, quem quiser fazer a minha vontade, saberá. Conhecerá a mim, saberá que eu sou o Senhor. Mas é necessário, é fundamental, é imprescindível que a gente faça a vontade de Deus, que a gente sirva a Deus. Bom, aí com certeza, o servo de Deus vai ficando cada vez mais difícil para ele nessa terra, porque a terra, as lágrimas, as doenças, as dores, a angústia, os problemas que nós estamos aí vendo todo dia. Isso nós reclamamos para Deus. E Deus então estava mostrando aqui na visão o seguinte, mostrando um lugar onde não vai haver mais lágrimas, dor, essas coisas que machucam a gente aqui, essas coisas que nos, sabe, quando você se sente traído, quando você se sente ofendido, quando você se sente enganado, né? Quando você se sente todas essas coisas que nos magoa. E é o tempo todo. Será que um dia vai acabar isso? Será que um dia vai acabar as enfermidades? Será que um dia vai acabar as tristezas? As dores? Será que um dia vai acabar? Vai acabar, sim. Vai acabar. Para quem? Para quem? Amém? Pelo menos nós temos essa esperança. Jesus serviu a Deus até o máximo que ele pôde. Servir a Deus, ele serviu. E eu tenho certeza que hoje, e ele ressuscitou, eu tenho certeza que hoje ele não tem mais essas coisas que nós temos, essa coisa do mundo. É como eu falei hoje de manhã, a concupiscência, que é um inferno na vida da gente, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência, né, do ouvido, do paladar, né, tudo isso que é um inferno aqui pra gente, que causa todo esse sofrimento na terra. Mas essa não é a terra que Deus prometeu. Ou seja, nós temos que trabalhar nesse mundo, viver nesse mundo, e sabendo que não, nós não somos desse mundo. E sabendo que tem uma esperança, tem um lugar. Agora, é difícil. Você ainda vai chorar muita lágrima. Ó, muita lágrima o servo de Deus tem que derramar. Ele tem que passar por muita dor. Muita dor. Sabe para quê? Para ele ter uma ideia do que seja Deus. Para que ele tenha uma ideia do que seja Deus. Senão ele não vai conhecer a Deus, não. Deus, você vai conhecer a Deus é servindo a Deus. Você vai conhecer a Deus, vai lá. Caminha no caminho que Jesus caminhou e você vai conhecer a Deus. É o Deus que eu estou buscando, que eu estou querendo conhecer. E será que nós, se nós não conhecermos a Deus, se nós não encontrarmos Deus, nós vamos para o céu? Mesmo não tendo conhecido a Deus, nós vamos para o céu? Mesmo não tendo encontrado Deus, nós vamos para o céu? Acredito que não. E disse um detalhe também, é o seguinte, não estou desanimando você, não. Não estou desanimando. Se eu não estiver animando, desanimando também eu não estou. Eu estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Amém? Deus quer, de todas as formas, Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar. Ele quer nos tirar do poder de Satanás. Ele quer nos tirar de um lugar das trevas e passar para a luz. Mas nós vamos ter que ser provados. Nós vamos ter que ser experimentados. Nós vamos ter que conhecer a Deus. Nós vamos ter que saber quem é Deus. Ou não? Se deixar o tempo passar, o tempo vai passando, termina o tempo que nós temos para Deus. Termina o tempo. Então toda essa luta, toda essa tribulação, toda essa dificuldade, toda essa coisa que está acontecendo, ou que vai acontecer, que vai piorar, né, cada vez mais, isso um dia vai acabar. Mas vai acabar para você. Vai acabar para você. Que está servindo a Deus. Vai acabar para você que serve a Deus. Agora, nós mostramos também. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus é que vai ser a luz daquele lugar vai ser Deus. Amém. Também nós fomos e olhamos numa parábola que eu queria que vocês lessem, que fica em Mateus capítulo 22, aliás, capítulo 18, Mateus 18. Vamos olhar essa parábola. É interessante. Jesus falou, como é que eu posso comparar o reino dos céus? Aí ele comparou assim, o reino dos céus ou o reino de Deus. Presta atenção. Vamos falar sobre isso aqui, ó. Nós vamos falar agora sobre os servos. Os servos de Deus. Servos de Deus. O que é que nós já falamos que a gente imagina ser servo de Deus? O que é que nós falamos que nós imaginamos ser servo de Deus? Uma pessoa? Mas não pode ser boa, não. Tem que ser muito boa. Né? Para ser um servo de Deus, tem que ser uma pessoa... Para você chegar assim e falar, não, fulano é um servo de Deus. Porque ou pessoa boa. Amém, José? Hã? Um servo de Deus, uma serva de Deus. Um servo de Deus. Tem que ser uma pessoa muito especial, não é não? Ou não? Eu imagino assim, não sei se você imagina como eu imagino assim, se falar que fulano é um servo de Deus, eu imagino uma pessoa muito boa. Não é qualquer um que serve para ser servo de Deus, não. Porque a Escritura diz que quem não serve a Deus, serve... Amém? Ninguém pode ter dois senhores. Ou a pessoa serve a Deus, ou a pessoa serve ao diabo. Agora, dá uma olhadinha assim, por cima assim, e vê, para você ver quem que o mundo serve. O mundo está cheio de pessoas boas. Boas. Ou não? Boa, né? Também concordo com o Josias, que o mundo está cheio de gente boa. Boa para pôr fogo. Né? Boa para poder jogar no lixo. Porque o lugar de gente ruim Porque o povo ruim, o gente ruim, meu Deus do céu, cada dia eu tomo conhecimento de cada ruindade, cada maldade, cada coisa, eu falo, não é possível. Ainda bem que essas coisas não são feitas pelos servos de Deus. Não é? Aí então, lê para mim, por favor, filha. Apocalipse capítulo 18. Versículo, Apocalipse, não, Mateus 18, versículo 23.
Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos.
Presta atenção.
E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida.
Amém. Quem é esse servo? Quem é esse servo? Gente, foi hoje de manhã, não é possível que vocês não lembram. Quem é esse servo? Hã? Pega o microfone.
Sou eu.
Isso, muito bem. Esse servo, então, somos nós. Nós quem? Os servos de Deus. Os servos de Deus. Que nós tínhamos uma dívida, presta atenção, nós tínhamos uma dívida com quem? Nós tínhamos uma dívida com Deus, que se nós vendêssemos a mãe, o pai, o filho, se nós vendêssemos tudo, não dava para pagar. Tamanha a dívida que nós tínhamos com Deus. Até falei o seguinte, para você ter uma ideia do perdão. Você ter uma ideia de Deus, o que, que significa Deus. Ele falou, olha, ele deu um exemplo. Bateu na cangalha, para o burro entender. Comparar um certo, que o certo rei era ele, quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, arrependido, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho como pagar. Eu não tenho como pagar o Senhor, não. Eu não tenho como pagar o Senhor. Essa é a nossa situação. Porque por força, né, pela nossa própria sabedoria, pela nossa própria justiça, nós vamos ser capazes de ser servos de Deus? Nós não vamos ser capazes, nós não temos condições, nós podemos fazer tudo que nós não vamos ter condições. Então, o que que valeu ali na hora? A humildade da pessoa, o reconhecimento da dívida, que era muito grande. Eu não tenho condição de pagar, senhor. Eu não sou digno que o senhor sequer entre em minha casa. Imagina pagar o senhor o que eu devo. Amém? Amém? O que nós fizemos para Deus, gente, não tem como você pagar, não. Não tem como você pagar. Amém? Mas o Senhor, vendo a minha humildade, vendo a minha, o meu entendimento, Ele reconheceu que eu me humilhei aos seus pés e disse: Senhor, eu não tenho que me pagar. Me perdoa. A dívida, me perdoa a dívida, Senhor. Eu não tenho outra coisa para fazer. Só, olha, se eu vender minha mãe, vender meu pai, se eu vender o que eu tenho, eu não pago a dívida que eu tenho para com Deus. Qual a dívida que a gente tem para com Deus? Qual? A vida dele. Será que alguma coisa nossa paga a vida de Jesus? Ele deu a vida. Ele morreu no seu lugar. Ele deu a vida por nós. Nós íamos tudo para o inferno. Nós estávamos todos condenados ao inferno. Todos, todos. Nenhum ia se salvar. Aí Jesus resolveu fazer isso. Dar a vida por muitos. Por que que não deu por todos? Porque nem todos vão querer. Mas Ele deu a vida por você. Eu pergunto, vende sua mãe, vende seu pai, dá para pagar? Vende tudo que você tem, dá para pagar? Essa é a dívida que nós temos para com Deus. Qual a dívida que nós temos para com Deus? A vida. Se nós temos chance, é por causa do sacrifício que Ele fez por nós. Se nós temos chance, tivermos chance da vida. Caso contrário, todos estão mortos. Eu vim para que vocês tenham vida. E esta vida, você não vai pagar nada por ela. Eu só quero, você não vai pagar, eu vou perdoar sua dívida. Amém? Eu vou perdoar sua dívida. Eu só quero que você me sirva. Amém? Nós éramos escravos do pecado, e Ele então pagou por nós. Só que Ele pagou por você. Ele pagou a dívida que nós tínhamos, que nós éramos. O diabo comprou a gente, né? O diabo tomou a gente. Nós passamos a ser todos escravos dele. Aí Jesus veio, mais valente, tomou, pagou um preço enorme, deu a vida, foi exigido dele a vida, foi exigido esse sacrifício dele. Não, eu faço, mas eu quero o Josias. Agora o Josias não quer. Eu quero o Elcion, mas o Elcion não quer. Eu quero o Cezinha, mas e se o Cezinha não me quer? Eu vou obrigar o Cezinha? Eu vou obrigar o Alisson? Eu paguei a dívida, vocês estão livres, agora vocês escolham quem vocês queiram. Escolhe. Se vocês acham que eu sou digno, sirva-me. Se vocês acham que eu não sou digno, sirva quem você quiser. É isso que é, gente. Agora vamos ver, para você ver o resto aqui da visão, da parábola. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Pronto. Você está perdoado. Mas aí, né? O Cezinha, é melhor usar o nome do Cezinha, porque o Cezinha é uma pessoa humilde, simples. e vai entender bem. O Cezinha, perdoado, saiu. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Aí ele encontrou o Darel. Darel é um conservo, né? Negócio de pôr na comida, não. Conservo, servo de um mesmo rei. Então, ele encontrou o Darel. Agora vê qual foi o procedimento do Cezinha. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me, filho de uma égua. Entendeu? Paga-me o que você está me devendo. Então o seu companheiro, prostrando os seus pés, Darel, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então o que que Deus está dizendo? Que a gente quer ser perdoado. Quer ser perdoado, quer ser entendido, quer ser compreendido, quer ser bajulado, quer ser bem tratado, quer ser compreendido. Mas eu vou te contar, dá vontade de falar palavrão mesmo. Amém? Não é assim? É ou não é, dona Zefa? É ou não é? A hora que tem que, o que Deus fez para nós, Ele queria que nós também fizéssemos para os outros. Às vezes, por pouca coisa, nós não compreendemos, nós não aceitamos, nós medimos com rigor, nós, sabe, traímos, nós mentimos, nós, concorda que é assim? E nós esquecemos que nós tínhamos uma dívida do tamanho do mundo que foi perdoada por Deus, que se Deus fosse cobrar de nós. Amém? Eu disse assim: se nós não soubermos ser servos de Deus, se a gente não souber amar as pessoas, perdoar as pessoas, tratar as pessoas como Deus trata a gente, tratar as pessoas como Deus trata a gente, você acha que Deus te engana? Você acha que Deus mente para você? Você acha que Deus é mal para você? Por que você não trata assim também as pessoas? O seu conservo, as pessoas que servem a Deus e que têm a mesma dificuldade que você tem, por que você não trata ela assim como ela deve, como Deus te trata? Aí depois, Tiago, aí nós vamos chegar com que cara? Nós vamos chegar para Deus e pedir ajuda a Deus? Com que cara nós vamos chegar para Deus e dizer para Deus: Senhor, aquela cara de mamão macho? Vocês concordam? Não tinha, olha, não é para chegar, tinha vergonha até de chegar na presença de Deus. Fazer efeito com o centurião que falou: eu não sou digno. Eu não sou digno, porque Deus me livre. O que eu tenho feito, o que eu tenho feito para os outros, o que eu tenho feito com os meus conservos, o que eu tenho feito, sabe, com as pessoas, não me dá nenhum direito de chegar diante de Deus e pedir nada, não. E é tão bom, sabe, quando você ajoelha diante de Deus, é tão bom quando você, e você sabe que Deus te ouve. É tão bom quando você ajoelha diante de Deus e você tem certeza que Ele ouviu a sua oração. E sabe por que Ele ouve a sua oração? Porque Ele tem visto o esforço, tem visto as suas lágrimas, tem visto a luta que você está travando para servi-lo. Porque o que Deus quer que eu faça nesse mundo é que eu pregue o Evangelho. Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho que leva as pessoas a serem servas de Deus. E o servo de Deus trata bem, perdoa também seus conservos. O servo de Deus não tem coragem de fazer nenhum mal. Então a gente hoje de manhã a gente falava assim, quando você fala assim, fulano é um servo de Deus, você imagina uma pessoa boa. É assim que você imagina. O Alisson é um servo de Deus. Então quando você vai conversar com o Alisson, você já sabe. Você já sabe que você não vai levar nenhum. Não é não? Não vai levar nenhum. Como é que fala? Nenhuma. Maltrato, não vai levar nenhuma. Muito pelo contrário, se você chegar na casa dele, bater na porta, ele vai te receber, vai te dar água, vai mandar te, né, coar um café. Lembra quando Jesus chegou na casa de Abraão? Abraão, servo de Deus? O que que Abraão imediatamente mandou fazer? Imediatamente, quando os três anjos chegaram ali na casa de Abraão, às vezes, gente, nós recebemos visita de anjos e tratamos ele mal. Amém? Às vezes, nós, quantos homens, localiza essa passagem aí, pessoas que receberam anjos e não souberam tratá-los bem? Amém? João Batista era um anjo de Deus. Jesus Cristo era um anjo de Deus. E não foram bem tratados. E não foram bem recebidos. Então, se chegar uma pessoa diante de você, não julgue a pessoa pela aparência. Trate ela bem. Como servo de Deus que você é. Trate ela bem. Amém, gente? Assim que eu penso, assim que eu vejo, quando aqueles três anjos chegaram, aquelas três, eram três homens, homens normal, igual nós aqui, eram três homens, e no entanto, aqueles três homens, um deles era Deus. Aqueles três homens que foram visitar Abraão, que foi lá para dizer que ia pôr fogo em Sodoma e Gomorra, um deles era Deus, era ou não era? Que chegou e falou, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E mandou os dois outros anjos ir lá. Quando Abraão disse, mas o Senhor vai destruir, sendo que lá tem justos lá. Mas o que eu acho, o que eu queria falar, não era, era só para dizer para vocês, como foi que Abraão recebeu aqueles três homens? Ele conhecia eles? Não conhecia. Ele nunca tinha visto aqueles três homens. Primeira vez que ele estava vendo. Mas os três, quando ele recebe a visita, ele já manda a mulher, já chama Sara, diz, Sara, prepara aí um novilho, prepara aí uma, sabe, o melhor que tiver, mais, sabe, arruma, porque nós temos uma visita. Amém, gente? E foi muito bem tratados. Abraão, não, ele não tratou aquelas pessoas bem porque eram anjos, não, ele nem sabia. Amém? Maria, quando recebeu um anjo, vocês acham que ficou um anjo voando lá na frente de Maria? Ou foi uma pessoa? Uma pessoa comum que chegou e conversou com ela. Maria, você vai ser mãe, tal, etc. Era uma pessoa conversando. De repente, ela acreditou naquela pessoa. E de repente aquela pessoa sumiu. Era um anjo. Um anjo de Deus. Anjo, gente, quer dizer espírito. Deus usava, como usou aquela pessoa para... Amém? Então você pode receber a visita de um anjo. Mas o que é que nós estamos falando? O que é que resumidamente a gente está falando? Nós, a gente fala muito, né? Às vezes a gente não sabe... O que que de mais importante nós estamos entendendo? O que que mais importante nós estamos entendendo? O que que você tem que entender o que é mais importante? Hã? Isso. Bem, dá o microfone aí, por favor. Traz aí. O Tiago está dizendo aqui que ele tem que ser no mundo desse, Tiago. No mundo desse, né? Numa terra dessa. Que você sabe que isso aqui é um inferno, né? E você?
Com certeza.
E você? Tem que ser?
Servo de Deus.
Servo
ou
de
tentar
Deus.
Seguir,
é.
Né?
É.
Na linha para poder chegar a ser servo de Deus.
É.
Assim, pode até... Se chegar a ser servo de Deus, eu acho que o difícil é se manter como servo de Deus.
Permanecer, né?
Permanecer.
É.
Igual fala, vai entrar no reino de Deus.
Não, mas você mas... permanece. Você é forte. Você é capaz. Eu Deus tenho certeza Deus, que você permanece. Deus disse uma coisa tremenda. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você for a ele, meu filho, com vontade, ele não deixa você sair mais, não. Amém?
Amém.
Não deixa mesmo. Põe o pelo conforme mais
bem.
Se você realmente quiser ser um servo de Deus, ele não te lançará de forma nenhuma fora. Não é só homem, não. Mulher também. Que quiser ser serva de Deus. E eu volto a dizer o que eu falei no começo. Quando você falar assim, fulana é uma serva de Deus, você imagina o quê? Uma pessoa... Você não imagina dali sair uma pessoa covarde, com segundas intenções. Você não imagina uma pessoa mentirosa. Você não imagina uma pessoa má. Senão não é servo de Deus. Amém? Abraão. Exemplos de servos de Deus. Homens que serviram a Deus. Mulheres que serviram a Deus. Que deram a sua vida. E nós estamos, mesmo hoje, no ano 2010, próximo ao fim, nós estamos também sendo chamados com o mesmo chamado, com a mesma intenção. De que nós sejamos... servos de Deus. Porque o reino de Deus será constituído por aqueles que servirem a Deus. Se vocês tiverem outra ideia, depois me explique. Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Essa foi a chave que Jesus usou para vencer o diabo. Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Cristo em nós, fazendo a vontade de Deus. Ou o diabo vai estar em você fazendo a vontade de Satanás. Pode ter certeza. Amém?
Amém.
Amém. Amém. Você serve de Deus e o conserva. Né? Você não vai fazer sacanagem, não.
Não.
De jeito nenhum, né?
De jeito nenhum.
Por quê?
Porque nós.
Porque você é um servo de Deus. Porque você é um servo de Deus. Servo de Deus só mata a muriçoca. Amém? Amém, Gabi? Explica pra nós. Faz tempo que você não fala, Gabi. Fala pra nós aí.
Não, eu entendi. Realmente, é difícil ser um servo de Deus. Mas eu achei interessante, o senhor falou pro Thiago ali, se a gente se dispor, Deus vai ajudar e não vai lançar fora, não, né?
Exatamente.
Essa é a parte difícil.
É. Ele vai... E se você, olha, imagina o quanto Deus está precisando de gente para servi-lo.
É.
Se você se dispõe, claro que Ele vai fazer tudo para capacitá-la a ser uma serva de Deus.
Amém.
Você quer?
Eu quero.
Mesmo?
Mesmo.
Pois é, então você vai fazer essa oração. Você vai dizer, Senhor, aqui ó, pequenininha, né? Mas disposta a servir o Senhor. Eu quero servir o Senhor. Amém?
Amém.
É por aí? É por essa? Hã? Então diz só, foi bom, foi sim, foi amém.
Amém.
Amém, né?
Amém.
Amém. Pronto, então, podemos encerrar. Deu para entender, gente? Não tem erro. Não tem erro. Você não imagina, diferente, não tem erro, não. É servo de Deus ou servo do diabo? Se for servo de Deus, é bom. Se não for servo de Deus, Jesus falou, olha, vocês são filhos do diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Eram bons? Se fossem bons, não teriam crucificado Jesus. Eram bons, cuspindo na cara dele, né? Mentindo a respeito dele, perseguindo como perseguiram ele, fizeram todo o mal contra ele. Eram bons? Eu falo, não, se vocês fossem servos de Deus, vocês não fariam isso, não. Ele simplesmente definiu ali o que é ser servo de Deus. Servo de Deus não faz o mal. Nem para ninguém. Para ninguém ele não faz o mal. Ele não faz o mal. Se ele fizer o mal, ele fica doente. Se ele fizer o mal, ele se arrepende, ele prefere sofrer como Jesus sofreu do que fazer o mal. Ele ainda tinha esse cuidado de chegar nas pessoas e falar, eu fiz o bem ou fiz o mal? Porque ele curou uma pessoa no sábado. E alguém chegou e criticou. Qual foi a preocupação dele? se ele tinha feito um bem ou um mal, porque ele sabia. Se ele fez o bem, estava tranquilo. Entenderam o que eu falei? O que eu falei? Que Jesus curou uma pessoa no sábado e foi criticado. Qual foi a sua preocupação? Se ele tinha feito um bem ou um mal? Se ele tiver, como ele fez um bem, ele ficou tranquilo. Por quê? Eu fiz um bem. Eu não fiz um mal. Amém? Amém, Aninha? Você, amanhã, se tiver a oportunidade, explique isso para alguém. Conte essa história para alguém. Teve detalhes muito importantes aqui durante a reunião. Amém? Teve ou não teve? Júnior.
Hã? Sempre é uma bênção, né?
É.
Dois detalhes que eu achei interessante, muito interessante. A dívida.
Como?
A dívida que Deus pagou por toda a humanidade, né?
A dívida.
Então, ninguém deve para Deus mais.
Não.
Como que eu vou maltratar uma pessoa que não deve para Deus?
É.
Então, tem que fazer o bem para a pessoa. Está falando o Paulo Júnior aqui, ó. Deus deu a vida para todos. Como que você vai maltratar uma pessoa? Cobrar da pessoa ser ruim, ser injusto, falar sendo... mal, julgar. É. Como que eu vou fazer isso? Sendo que Deus não fez isso aí.
É.
Agora outro detalhe, como que é um servo? Interessante, né? Você fala, a pessoa, ela é uma serva de Deus.
É.
Você tem uma ideia de uma pessoa justa, pessoa boa, pessoa que trata bem, que conhece a Deus, né?
É quando você fala assim, vai lá na casa da fulana, vai lá na casa da fulana. Você fala, ah, não vou lá não, eu não conheço. Não, pode ir, ela é uma serva de Deus. Você vai chegar e ter certeza que você vai ser muito bem recebido. Amém? Ela vai te dar uma água fresquinha. Se ela tiver café, ela vai coar um café para você.
Vai querer voltar lá depois, né?
Tá? Se ela tiver um tempinho, ela vai fazer um pão de queijo para você. Fala pra você, vai lá na casa da fulana, porque ela é uma serva de Deus. Você não espera chegar lá e ser escorraçado. Você não espera chegar lá e não tomar nenhuma água. Amém? Que coisa boa, que coisa boa. Né? Que coisa boa. É muito difícil. Muito difícil, sabe por quê? Os filhos do diabo querem se passar por filhos de Deus. Mas se você observar direitinho, você fala, você está querendo imitar, você está querendo tentar fazer o bem, mas não dá conta não, não dá outra não, viu? Olha no pé dele, você vai ver o casco. Olha no pé, você vai ver o casco no pé dele. Eu ponho diante de vocês o bem e o mal. Não tem jeito da pessoa fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não. Às vezes ele peleja para fazer o bem, mas não consegue. Você vê o casco, bem? Faz hoje, amanhã, depois, amanhã ele cai em contradição. Eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Isso é a vida. Os servos de Deus vivem. Os servos de Deus vivem. Vivem. Os servos de Deus vivem. Tem a vida. Primeira João. Pode vir para cá o pessoal do instrumento, que nós já vamos terminar. 1 João 5, 14. Então. Versículo 11. 1 João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é esse.
E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho.
Olha aí. Cristo em nós. Se Cristo estiver em mim, eu tenho a vida. Se Cristo não estiver em mim, eu não tenho a vida. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida e esta vida está... Esse é o Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem tem o Filho, quem tem o Espírito de Deus, quem tem Cristo em nós, faz o mal? Não faz, não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele ouve os seus servos. E os seus servos o servirão. Amém. Amém, gente. Quantas vezes for possível, e quantas vezes você nos dê a oportunidade, nós vamos falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Hoje nós falamos sobre, enfatizando bem essa questão de ser servo de Deus. Não se admite um servo de Deus a não ser que ele seja bom, muito bom. Ele não faz mal para ninguém, nem para o inimigo, nem para o amigo, nem para ninguém. Ele não faz mal, ele não sabe fazer mal. Então a coisa que ele nunca aprendeu foi fazer o mal. Servo de Deus, amém? Vamos curvar nossas cabeças. Deus abençoe, amém, irmão? Por aí ou não? Mesmo? Amém. Faz ser muito bem. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, se nós, Pai, se nos for possível, permita que a igreja que aqui está seja toda ela serva de Deus. Se for possível, que o Senhor nos perdoe, porque realmente nós não temos o direito de cobrar do nosso conservo nada, porque o exemplo que o Senhor nos deu não nos dá esse direito. O exemplo que o Senhor nos deu foi de muita bondade, muito amor, perdoando-nos uma dívida sem tamanho, tirando de sobre nós esse peso. Toda a humanidade foi perdoada. Todo mundo foi perdoado. O Senhor não deu a vida apenas por um ou por outro. O Senhor deu a vida por todos. O mais vil pecador está perdoado. O pior de todos os homens está perdoado. Cabe a ele reconhecer este perdão, ser grato, não ser ingrato, mas ser grato. E se colocar ao seu serviço, ao seu lado, em recompensa por tudo que o Senhor nos faz. O máximo que eu posso fazer, Senhor, é dizer: eis-me aqui. O que o Senhor fez em Cristo, se for possível, se eu for capaz, pelo menos em parte, faça em mim também. Seria para mim honra servir a Deus. Seria para mim, Pai, pode ter certeza. Como disse aquele centurião, por mais pecador que eu seja, digno de ser chamado teu servo, assim mesmo eu me coloco como a Gabriela ali também desejaria. Servir ao Senhor, ser um servo de Deus, acepção da palavra, notado, como o Senhor foi, como o Senhor marcou o tempo. Cujo nome é maior do que todos os nomes. Permita-me, Senhor Deus, meu único Deus, servir ao Senhor com tudo que eu tenho. Não paga a dívida que o Senhor pagou para mim. Mas aceite o meu serviço. Por amor do teu reino, por amor da tua obra, da sua igreja, do seu povo. Amém, Jesus. Amém. Amém.
A oração encontro calma. A oração encontro paz.
Você pensar, ele te deu uma música, ele te deu uma inspiração, que você pudesse pensar, o que é Deus, o que significa Deus, quem é o Senhor, que quer realmente se aproximar de você. Quer se aproximar de você. Quer falar com você. Quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o seu Senhor. Amém. Senhor, eu quero também falar contigo. Eu quero falar com o Senhor. E eu aceito o seu senhorio. Seja meu dom.
Grande é o nosso Deus. E as obras dele faz. O seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus.
Mais uma vez.
Pois ter a voz
princípio.
Seu amor não tem
Amém. Nós vamos encerrar. E eu queria que você levasse no seu coração essa mensagem de que Deus te perdoou. Ele vive te perdoando. Agora, cabe a você se esforçar, né, para servi-lo, para não magoá-lo, para corresponder esse amor, para corresponder essa bênção que é ser amado, ser querido, ser perdoado, ser um servo de Deus. Amém? Faz um esforço. Faz aí uma aliança, renova a sua aliança. Senhor, obrigado. Muito obrigado. O que eu pude entender hoje. O que eu pude compreender hoje. Vai me ajudar. Vai me dar força para que eu possa servir, Senhor, com tudo que eu tenho, como diz a Escritura, com tudo que você tem, sirva a Deus. Amém? Abraça teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Ele faz o teu amor, não tem limites em seu perdão. Encontro paz, grande é o nosso Deus. Yeah.